Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, oi, oi. Ai, 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 ui, ui, ui. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo, sejam muito bem-vindas ao podcast com as fofocas mais quentes sobre a história da Terra, você e eu e como chegamos até aqui. Você está sintonizada em mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Meu nome é Lívia do Lago Basile e levo você para essa jornada de volta para casa. Na real, eu aponto o caminho, né? Você quem sabe o que faz com essa informação toda. E eu espero que seja despertar, questionar, refletir ou rir da minha pretensão em tornar o nosso drama grego em comédia. É um prazer te entreter. De noite, eu faço fofocas, né? Mas de dia, além de dançar na frente do espelho e cantar no chuveiro, eu faço as mais lindas e amorosas joias do mundo, do universo e além. Vai lá ver, eu sou criadora da Mama Coca Joalheria, a grande patrocinadora dessas fofocas. E a gente tem site, tem Instagram, você sabe o que fazer. Mama Coca é a deusa inca da beleza e da fertilidade. Chega mais! E eu venho com uma fofoca que é uma lenda, um mito, um épico da história da Terra e, em especial, da nossa Latinoamérica. Antes mesmo dela ter nome, nós éramos povos vivendo na abundância de Inxalá. Muito ouro, muitas frutas, muitos corpos lindos e bronzeados, esbanjando saúde e dentes bonitos sem açúcar e sem glúten. Pensa, verdade, a gente já bebia, toda cultura ancestral tem a sua bebida local, o fermentado e a lisergia existe desde os tempos que o mundo é mundo. Uns vão lá e fazem o seu fermentado de mandioca, outros de milho, que no caso vai ser a tal da chicha, apreciada, né, nos Andes, do Peru, da Colômbia, da Bolívia. A gente já fumava também, e muito. Se tem uma coisa que é desse continente, é o tabaco. Ele era usado para curar, para plantar, para baforar em locais machucados, baforar em plantas doentes, para fazer roda, baixar a pressão, conversar. Aí não tem para ninguém, né? Latinoamérica, antes de ser chamada Latinoamérica, já era sucesso. E já tinha desgraça, né? Porque aqui a gente não tá para passar pano para ninguém, né? Tinha, sim, disputa de território, o Império Inca, o Império Maia, Muisca, para citar alguns, né? Já tinham seus conflitos internos, suas guerras civis, se assim a gente pode chamar, tinha sacrifício humano e, curiosamente, nunca era filho de cacique que ia para a fornalha. Era sempre a filha virgem do camponês. Ou, no caso Maia, os melhores combatentes sob o pretexto de honra. A gente sabe que não era para celebrar o grande vencedor do jogo de, sei lá, basquete Maia, né? O quadribol Inca. Era para que o melhor guerreiro morresse e não formasse o seu próprio exército. E aí a gente chama essa carnificina de sacrifício para os deuses do maior guerreiro que esta nação já viu e depois, churrasco. Ai, homens, só muda de continente. E antes que eu entre numa coisa meio anacrônica, que é uma palavra que eu descobri recentemente e é mara. A história, ela tem que ser contada com concordância entre os eventos temporais, né? Porque quando você pensa em 50 anos e você acha que são eventos coincidentes, é a mesma coisa de daqui 100 anos a Gen Z falar que enquanto tinha a Segunda Guerra Mundial, o Rouge, banda que o Silvio Santos montou nos anos 2000, lançava Ragatanga. Numa linha de tempo, 50 anos pode ser tudo ou pode ser nada. Depende do quão afastado você está do evento. O anacronismo é esse erro da linha temporal. Então, a fim de evitar anacronismo, vem comigo traçar uma linha de fofoca de 6 mil anos em 30 segundos. Então a gente está lá. Acabou Sumério, Mesopotâmia, berço da civilização, já virou Império Persa. Europeu fica devastado por Roma e o catolicismo, ataca geral, ataca Jesus, ataca os livros, ataca as bichas, ataca as monas, ataca as bruxas, os hereges, ataca geral. Aí vem Leonardo da Vinci e suas migas, Michelangelo, Rafaelen e, impregnados pela religião fatalista, começam a se abrir para o mundo e tirar Deus mandão de cima e reconhece ele dentro como uma força criativa, que no fundo era tudo que Jesus veio falar, né? Ô, minha filha, Deus tá dentro, né? Deus tá em tudo, Deus tá dentro, Deus não é uma bicha má que mora na igreja. Enquanto isso, na Europa, escassa que só, viciada em café, em quinquilharia dos cavaleiros persas que eles traziam da China, os instrumentos árabes, bibelô japonês. A gente tem os portos da Itália, Gênova e Veneza, bombando como esses postos que recebiam tudo de Istambul, que ainda era Constantinopla. A gente tinha Papa e todo europeu e sua diplomacia exímia atacam Jerusalém sobre o pretexto crístico. Queremos fazer templo para o nosso Deus. Mentira, viada. Eles queriam passagem para as Índias, para a China. Eles queriam café 100% arábica. O surto consumista estava on. Ai, que loucura. E Terráqueo faz o quê? Guerra com os árabes, né? A gente vai lembrar que árabe não é religião. Árabe é cultura, e cultura boa não tem limite, cultura avança, e aí a cultura árabe, o povo árabe, tinham avançado para a Espanha e para Portugal. E aí mexeu com Portugal, mexeu comigo, não é mesmo? Os portugueses eram os únicos capazes de contornar a África, chegar na Índia, obrigar relações comerciais e trazer curry de volta para europeu disfarçar cheiro de carne estragada. Esse ataque dos europeus contra Bagdá, Jerusalém, a expulsão deles, né, da Península Ibérica e afins, vai dar início a o que a gente conhece como cruzadas. As cruzadas têm aquele sentimento de nossa, e agora? Como que a gente faz para comer canela? Meu povo, era necessário ouvir as lendas, os mitos, aquela história que sua avó contava sobre uma ilha enorme onde viviam povos nus. A passagem por Oriente azedou. Então era aquela coisa meio, ai meu Deus, será que a Terra é redonda mesmo? Ai que susto, caí no fim do mundo. Vamos lembrar que esses bravos navegadores se atiraram ou foram atirados, né, pelo acaso da corrente das Canárias que sai do sul de Portugal e chega no Caribe. E eles vão encontrar as Antilhas antes mesmo do astrônomo Copérnico revolucionar o pensamento humano falando: olha, gente, não é por nada não, mas esse negócio de terra plana tá difícil de sustentar. Como Copérnico era monge, então ele tinha as costas quentes, mas quem veio depois defender esse heliocentrismo, falar que a Terra era redonda, falar essas mesmas coisas, morreu na fogueira. E isso, mesmo assim, mesmo depois do português Fernão de Magalhães dar a volta na Terra em 1522. Então, o terráqueo dá a volta no planeta, mas o orgulho cristão segue matando quem fala que a Terra é redonda. E aí, um momento fofoca. Seria isso um truque para não instigar outros impérios a fazerem o mesmo? Porque se você mata quem fala um fato, será que você não está tentando esconder alguma coisa? Será que você está tentando esconder alguma coisa, europeu? Me conta. E é esse o contexto do nosso episódio de hoje. Grandes navegações, umas ilhas caribenhas e umas praias bonitas e a necessidade de abastecer o mercado de consumo europeu. A natureza humana. E assim entra no grupo os primos Cortês, Pizarro e Quesada, respectivamente conquistadores do Império Azteca no México, o Império Inca no Peru e o Império Muisca na Colômbia. Detalhe, os três eram primos, então imagina vocês esses meninos no Natal. Toma, meus filhos, uma espingarda, um cavalo e um livro sobre manipulação e intrigas. Feliz Navidad de sua abuela. Bom, todos foram e todos voltam com as suas conquistas. O Hernán Cortés, ele vai enfrentar Montezuma e leva ao México em 1521. Francisco Pizarro mata o último Inca Atahualpa em 1532. E o primo Ximénez de Quesada funda Bogotá em 1538, depois de tomar a região dos povos muiscas. Né? A moda europeia, que é como fazendo as tribos internas brigarem entre si, analisando e explorando pontos de fragilidade e minando esses pontos, que quase sempre vão ser disputa de trono. Você vai lá e faz amizade com os locais para conseguir tradução, para conseguir saber qual fruta que pode comer ou não. E assim é o pensamento colonizador. Mais do que algo que vem de cima e devasta, a mina que devasta tudo entre povos é a discordância, a ganância e o medo da escassez. Impérios, movimentos sociais, panelas do Big Brother, elas só caem quando implodem. O pensamento amoroso, próspero e unido jamais será vencido. Então, da próxima vez que você vê um espião, uma maçã podre contaminando o espaço, você faz favor de se posicionar contra a base do bom senso, da amorosidade, do amor e a vontade genuína de mandar colonizador pra puta que pariu. E tem mais uma coisa que os três primos barbudos voltam para a Espanha falando em ampla concordância, que é a lenda do Eldorado. Gente, esse é um prólogo, e ele foi um prólogo mais longo do que eu esperava, né? Porque a lenda em si você conta em 3 minutos. Mas nesse exercício cronológico, esse é o panorama geral que eu apresento para você sobre a minha adorada América Latina. Pois bem, agora que a gente entendeu que numa guerra ganha aquele que tem mais infiltrados e espiões, a gente percebe que a paz ela vai ser perturbada a partir de um estímulo externo. Mas se o coração está em guerra, impérios implodem. A gente vende pessoas como escravos, a gente entrega o rei. Quando o mal não é cortado pela raiz, ele vai virando um fungo que ataca corações indecisos, corações em guerra. E não é fungo psicodélico, é veneno mesmo. A gente troca o nosso ouro por espelhos, os nossos inimigos por tecido e itens de luxo, e assim a gente se entrega à ilusão passageira do prazer, sem saber que a gente está pouco a pouco construindo grades e muros e abismos e covas em torno de nós. Essa é a base da colonização espanhola. As inimigas, cansadas de não ser rainha valorizada, entregam seus reis aos seus opressores na esperança de um dia melhor para todos? Não, na esperança de um dia melhor para si. O que é, então, a lenda de Eldorado? Vai vendo. A lenda do Eldorado começa com nações europeias desesperadas para encontrar formas alternativas de comprar tempero. Se você era europeu, tinha 2 opções para chegar até as Índias. Ou você atravessava o Mediterrâneo, rezava para os genoveses ou os venezianos não encucarem com você no Mediterrâneo. Você chegava na Turquia, que não chamava Turquia. Você atravessava as Pérsia, tudo. E aí todos sabem que europeu fez merda no Oriente Médio e era persona não grata. Então, por terra, as possibilidades de usar a Rota da Seda estavam meio que dominadas pelos turcos e pelos árabes e pelos persas. E aí, você tinha que, então, contornar a África. E aí, você tinha 2 problemas. O Cabo das Tormentas só consegue ser contornado com sucesso, com vida, lá no sul da África, hoje conhecido como África do Sul, em 1488, né, que é por Bartolomeu Dias, um português porreta, e ele vai inspirado pelos estudos de heliocentrismo, de que a Terra, de fato, era redonda e ainda segue sendo, que no caso eu discordo. Eu acho que fisicamente é impossível a Terra ser perfeitamente redonda pela ação da física nos polos, né, que você pode ter um achatamento dos polos, e também porque a gente tem as cordilheiras, que são mais altas que o nível do mar. Então, esfera perfeita ela não é. Ela não é uma bolinha de gude lisinha. Ela está mais para uma goiaba, né? Mas se você está vendo a Terra de Vênus, por exemplo, ela é redonda. Então, para fins de simplificação, estamos em Vênus e a Terra é redonda. Esses estudos, eles inspiram os nórdicos e os holandeses a construírem barcos magníficos e desbravar e velejar Não. A vender os seus barcos para portugueses e espanhóis, mostrando a nossa vocação aventureira, zoeirinha e empreendedora, ao invés de quê? Ao invés de estudar, né, meu povo? Ao invés de fazer engenharia naval, comércio exterior, estudar astronomia, os nossos parentes ibéricos, eles tinham vocação para desbravar e assim encontrar a América.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amor.
Vamos lembrar que eles encontram primeiro o Caribe e as civilizações mesoamericanas, os grandes impérios Maia, Inca, Muisca, Azteca, Asmona, tudo trabalhada no ouro. E em todos os casos, os conquistadores ficavam impressionados com a quantidade de ouro encontrada. Vale lembrar que, para esses impérios, o ouro não era fonte de lastro, não era fonte de riqueza material, e sim de riqueza espiritual. O ouro jorrava dos leitos e era usado para fins medicinais, para oferendas lindas de agradecimento pela colheita, farta, né? Pois terráqueo bom sabe que a América é onde se come melhor e mais abundantemente no mundo. Era usado para construções e para templos cerimoniais de uso comum. O ouro não era destinado para cofres, mas inglês, francês, espanhol, holandês e português tá nem aí. Eles olham para aquilo e falam, cadê as minas de ouro? E os nativos, com muita naturalidade, apontam para as montanhas e falam, gente, isso aqui que você está vendo não é nada. Tem locais feitos todos de ouro, até o imperador é de ouro dos pés à cabeça. E aí nasce aí e se espalha muito rapidamente a lenda do Eldorado. Ninguém sabia se Eldorado era um lugar ou uma pessoa. E aí, durante o século XVI, XVII e XVIII, a lenda vai ganhando popularidade com jornadas imensas. Primeiro acham que é na Venezuela. Geral vai para Venezuela, caça, caça, caça. Aí falam, não, na real é na Guiana, que é do lado da Venezuela. E aí o Sir Walter Raleigh, um militar queridinho da rainha, sobe o rio Orinoco, nas Guianas, a remo com a sua equipe e volta de mãos vazias. Só que ele escreve um livro sobre isso e é um dos relatos mais fantásticos sobre o olhar de um estrangeiro vendo tudo aquilo pela primeira vez. Ele lançou no século XVI e vendeu 1 milhão de cópias, que para os dias de hoje já é impressionante. Então imagina na época que terráqueo mal sabia ler. E eles liam aquele livro quase como uma ficção científica. E muitos falavam, que exagero! Na época eles falavam, onde já se viu árvore em cima de árvore? Quando na real ele estava descrevendo bromélias. Onde já se viu bichos que chupam sangue? Montanhas que você anda tropeçando em cristais? Ele escreve esse livro e aí mandam matar ele. E aí, em seguida, a Rainha Elizabeth manda uma expedição para Guiana, que vira Guiana Francesa e Britânica, e nunca mais se ouviu falar sobre as Guianas, né? Pra você ter ideia, uma vez eu estava no Peru, e aí eu conheci um francês que muito sem querer deixou escapar para uma geminiana que o pai dele trabalhava na Guiana. Para quê? Eu perguntei 10 vezes o que o pai dele fazia na Guiana e 11 ele conseguiu se esquivar. Era tipo assim, o que, que seu pai faz na Guiana? Mora lá. Mas ele trabalha com o quê? Ele trabalha na Guiana. Mas com o quê? O que, que ele faz? Mora na Guiana. E assim ia, num loop infinito. Alguma coisa está se passando na Guiana, entendeu? Eu não sei o que, que acontece. A gente consegue ver claramente, né? Será que Free Guiana seria o próximo movimento depois de Free Britney? Eu não sei, mas algo de podre se instalou no reino da Guiana e as taxas de suicídio entre os jovens, que são as maiores do mundo, e as altíssimas taxas de mortalidade infantil podem provar. Uma séria consequência da lenda de Eldorado. E aí, tudo bem. Em 1530 foi o mais perto que o mundo das grandes explorações, das grandes navegações, chegaram a Eldorado. Os espanhóis, eles vão chegar em Cartagena de las Indias, na Colômbia, e eles veem as gatas montadas no ouro. Eles falam, gente, cadê esse ouro? E eles falam de novo do tal do Eldorado, subindo o rio rumo aos Andes, rumo às montanhas. Aí o espanhol sobe ao rio, e aí, 10 meses depois, eles encontram um planalto super agradável. Matam todo mundo, fundam Bogotá e seguem caçando ouro até que eles encontram os muiscas fazendo uma linda cerimônia. Os muiscas, eles eram um povo guerreiro, eles dominavam a região e em datas especiais e comemorativas, eles iam para a Lagoa Guatavita, cerca de 100 quilômetros de Bogotá, e levavam esmeraldas e ouro para oferecer aos espíritos das águas. O imperador, ou cacique, que no caso eles chamavam de Zipá, se cobria de pó de ouro e ele mesmo saía nessa balsa também pintada de ouro, dos pés à cabeça, para jogar aquele tanto de tesouro no lago. Minha filha, quando os espanhóis veem isso, berros, matem todos, derruba esse império, cavuca o lago, achamos Eldorado. E aí o que a gente faz quando a gente acha Eldorado? Vamos drenar esse lago, claro. Eles fazem um convênio e em 1626 começam a drenar o lago para achar esse ouro. Só que quanto mais eles drenavam aquela água, eles iam achando alguns artefatos dessas oferendas, mas a operação não se pagava. Os custos não compensavam as descobertas e, para piorar, todo esse sítio arqueológico em potencial virava, de novo, ouro derretido que ia para cofres de reis e rainhas. Então, a joalheria mais refinada pré-colombiana se perde nesse momento, porque, pensa comigo, pela acumulação de saberes de todos os povos que viviam nas Américas, de todo o conhecimento de ourivesaria, os muiscas, eles alcançaram o primor da ourivesaria. Eles alcançaram um avanço que nem Egito tinha alcançado. Sorte a nossa, hoje a Lagoa Guatavita foi tombada como patrimônio histórico mundial para europeu parar de drenar o lago. E sorte nossa 2, um belo dia, um agricultor recentemente chuta uma peça no meio da floresta e encontra a balsa muisca. É uma peça pequenininha e ela é uma representação toda em ouro dessa cerimônia. É a obra mais importante da joalheria do nosso continente, é a obra mais importante da joalheria pré-colombiana e ela está disponível no mágico, perfeito, cheiroso, gostoso, lindo Museu del Oro em Bogotá, que, por sinal, tem um cafezinho e um bolo de cenoura que eu iria de novo só para isso. De novo, sorte a nossa que a lenda do Eldorado ficou para trás. E ninguém mais drena lagos, mata nativos e destrói impérios por conta dessa lenda, né? Certo. Errado, terráqueo. Se você olhar com atenção, Anja, entre a Venezuela e a Guiana, o maior foco de Eldorado, o que tem lá, né? Você não precisa olhar para o mapa, eu vou te contar já. Entre esses dois tem uma pontinha de terra chamada Brasil, e nesse Brasil estão as terras Yanomami. O feitiço pelo ouro segue vivo, assim como a lenda de Eldorado, que drena lagos, contamina rios, contamina povos saudáveis, engravida mulheres à força e entristece a terra. A lenda do Eldorado alimentou todas as guerras do século XV em diante. O ouro financiou a colonização da África. O nosso ouro criou bancos, grandes empresas, pontes lindas sobre rios europeus, sistema de transporte e esgoto eficiente, um estado de bem-estar estável para os nossos amiguinhos europeus. E aí, por isso que terráqueo ama ir para lá. Aí lá funciona, sabe? Lá tudo é limpinho e bonito. Toma vergonha na cara. Tá cheio de sangue de parente ali, meu irmão. Mas tudo bem. O olho adora coisas bonitas. E quem sou eu para negar que eu não amo uma ciclofaixa, um tram, um trem, um rio com margens charmosas para tomar o meu vinho branco, todas essas facilidades civilizatórias conquistadas com o ouro dos vários Eldorados. Quando eles encontram o Zipá na Colômbia, eles encontram de fato o Eldorado, mas aquilo não era o suficiente, pois nunca será o suficiente. E agora o Eldorado está atacando uma das maiores tribos do mundo e pior, matando rios e derrubando florestas. Os Yanomami, eles viviam isolados até 1950 e até hoje o único acesso é via barco e pistas de pouso. Eu não trago resposta para os nossos parentes, pois hoje, para você ouvir esse podcast, um complexo sistema de minérios presentes no meu e no seu dispositivo digital foi utilizado. As empresas de tecnologia compram toneladas de ouro e outros minérios, mas o pior de tudo é pensar que esse ouro sai do fundo da terra e volta para o fundo de cofres mundo afora. Esse episódio é para te mostrar como chegamos até aqui, por que aquela região é tão preciosa. Nós, enquanto indivíduos, podemos seguir de pé, falando sobre isso, pautando isso a todo momento, pois foi assim que a Lagoa Guatavita se tornou patrimônio mundial. Só que assim, ninguém sobreviveu para contar essa história, só a lagoa. Então, antes que os nossos parentes sucumbam só por defender um modo de vida integrado com Gaia, nosso lindo planeta, as terras precisam ser tombadas como patrimônio mundial. Só que enquanto isso não acontece, vamos de novo na origem do pensamento que alimenta a lenda de Eldorado? A ganância, a discordância e o medo e a escassez. Então, pergunta para você, você sustenta esse sistema? Como funciona a sua mente? Você agradece pelo que tem ou reclama pelo que falta? Você aprecia o mundo ou você rejeita o mundo? Você mantém o seu altar interno, externo, suas coisas, seus objetos em ordem ou tudo é puro caos? Você se alimenta de notícias violentas ou você se conecta com os grandes pensadores e artistas que passaram pela Terra? Você é generoso? Aceita e doa amor? Doa seu ouvido, seu tempo? Compartilha um alimento? Chama alguém para almoçar? Você desenvolve o espírito da competição ou da cooperação? Quando você está em crise, você se perde no sofrimento ou você busca expansão e formas de contornar o que aconteceu com você? Todos esses bloqueios, eles vão estar nos cernes das nossas células, mas agora você tem a oportunidade de olhar para isso com atenção. Enquanto a gente seguir vibrando na escassez, o mito do Eldorado segue vivo, sem você entender de uma vez por todas que o único ser dourado, adorado, vestido de ouro, mais brilhante que o sol, dos pés à cabeça, é você. Encare de frente essa transformação. A Terra precisa urgentemente da sua luz.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros.
Gracias, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima.
E em las multitudes, el hombre que yo amo.